Eu quero te fazer uma pergunta. Você já assistiu a última minissérie da Netflix chamada Adolescência? Responde a gente no nosso contato 992-29-5123. Bom, essa minissérie ganhou bastante destaque nas últimas semanas e retrata um jovem acusado de esfaquear uma colega. Essa história foi inspirada no aumento real da violência entre meninos britânicos. E no Brasil, meninas de até 14 anos são mais de 40% das vítimas de diversas formas de violência. Esse tipo de violência tem um nome, violência de gênero. E quem vai explicar um pouco melhor sobre esse assunto é a especialista em direitos humanos, Thaís Linhares, autora do livro Príncipe em Marcha e Princesas em Greve. Bom dia, Thaís. Muito obrigada por falar com a gente.
Muito bom dia. Obrigada a vocês.
Thaís, a gente começa falando como a educação na infância pode ajudar a prevenir a violência de gênero. Quais são os principais desafios aí ao implementar a educação antimachista?
Eu diria que o principal desafio é que nós estamos como peixes num aquário. Nós não temos noção da realidade ao nosso redor, que estamos imersos nesse aquário. No momento, a nossa cultura inteira é estruturada de uma forma extremamente machista. E ficamos quase como que usando antolhos. Nós não conseguimos enxergar exatamente o que está acontecendo, justamente porque nós crescemos dentro desse sistema. Então, até hoje eu vejo homens, amigos meus que são homens, que mesmo sendo super conscientes, mesmo sendo pessoas generosas e que respeitam mulheres enquanto seres humanos, né, não tentam, enfim, ter um comportamento mais abusivo, insistindo em práticas, porque eles simplesmente encaram isso como algo normal. Eles não percebem o quanto isso é agressivo, o quanto isso machuca as mulheres ao redor deles e as mulheres em geral.
Super importante, Thaís, quando a gente toca nesse assunto, ainda há muitos tabus e principalmente muitas falas relacionadas a um avanço que aconteceu. A gente teve um avanço, mas ainda há muito a avançar, muita coisa a ser discutida quando a gente vê a sociedade que a gente vive, não só aqui no Brasil, mas em vários lugares do mundo, ainda é muito desfavorável para uma mulher. E a gente não fala uma coisa da boca para fora, a gente fala a respeito de dados, de estimativas, não é isso?
Exato. É muito importante que nós começamos a ter uma certa autovigilância também. Cobrar quando você recebe algo de ruim é mais simples, né? Uma mulher sabe muito bem quando ela está sendo, de alguma forma, colocada uma barreira que é injusta, quando ela está sendo depreciada, mas a autovigilância também é importante para você perceber que alguns comportamentos que você tem como normal não são e você está sendo opressivo, está prejudicando aquela pessoa. Mas eu tenho muita esperança, porque eu penso que a natureza do ser humano, na verdade, é generosa. Quando nós nos pegamos, a gente se descobre, puxa, eu fiz algo que realmente prejudicou, por exemplo, a minha filha. Um sonho que ela tinha, que ela inibiu-se de seguir esse sonho, esse talento, porque em algum momento eu falei algo que cortou o caminho dela, né? Ah, esse esporte não é para mulheres. Ah, esse trabalho, você é um excelente nessa profissão, mas você vai trabalhar entre homens, como vai ser? Eles vão ser agressivos? Então, tomar esse cuidado de olhar também o que você está fazendo, porque a nossa natureza é generosa. Quando nós percebemos que estamos praticando uma violência que começa pequena, né, e aí se expande por toda a sociedade, nós mesmos sentimos um pouquinho de vergonha. Pensamos, essa pequena vergonha é a melhor professora que a gente tem.
Exatamente, a gente vê que realmente é uma estrutura. A gente falou no início da entrevista desse papel da educação, principalmente na infância, na primeira infância, porque a gente vê que a sociedade está estruturada desse jeito, mas com a educação a gente combate tantos problemas no mundo e esse não é diferente.
Isto, e eu gostaria de falar uma coisa que eu acho que é extremamente importante. Repare como a maioria dos professores da infância são mulheres. É raro ver um homem nesse papel. E eu vejo isso como uma denúncia e uma potência. Uma denúncia porque como a profissão de professor é uma profissão de cuidado, e profissões de cuidado são desvalorizadas e associadas às mulheres, e por isso mesmo desvalorizadas, o que é um absurdo, deveria ser o oposto, poucos homens se interessam. Para um homem não é mérito ser um professor para crianças, etc. Deveria ser, porque no meu entender é a profissão mais importante do mundo, simplesmente assim. E uma potência, porque é a profissão mais importante do mundo. Ali se forma a sociedade, ali se fortalece o caráter de cada criança. Sim. para que ela se descubra, que ela compreenda o que está acontecendo ao redor dela. Não iremos mudar a sociedade da noite para o dia, infelizmente, porque seria ótimo, porque isso terminaria muitas violências sistêmicas, mas podemos ensinar a criança a identificar essas violências, como trabalhar, como navegar por isso sem se deixar abater, e como fortalecer também a sua sociedade. E você falou dos dois livros, né? O Princesas em Greve e o Príncipes em Marcha. Esses livros tentam dar um pouco esses pontos, né? O que está acontecendo, como podemos mudar e como é importante o papel da criança nessa mudança, e para aquela, inclusive para a questão de segurança delas, segurança emocional, física, sim, para que ela não tenha destruído seus sonhos.
Super importante, você citou aí esses dois livros, se dá para entender um pouquinho do que a gente está falando. Outra citação foi a série Adolescência. Eu particularmente ainda não tive a oportunidade de assistir essa série, mas eu queria que você me contasse um pouquinho o que, que ela tem a ver com a violência.
Então, eu tô me segurando um pouco, eu tô interessadíssima em ver, só que eu sei que eu vou chorar horrores. Porque eu sempre acompanho, tem documentário brasileiro maravilhoso, eu gostaria de lembrar o nome agora, que trata do mesmo tema, essa questão de como os homens são brutalizados, como a humanidade deles é despida, né? O homem, ele é massacrado também mentalmente, e depois ele é transformado no instrumento de massacre da mulher, aí é duplamente triste, né? Ele assume essa doutrinação mesmo que tem, E aí usa e se sente, ele vira quase que uma peça de um sistema de propagar uma violência. E eu sei que se trata de um menino que comete um crime e vai para o sistema prisional, e o sistema, e as pessoas têm muito essa visão punitivista, ah, tem que punir, tem que massacrar a pessoa, que não é justiça, é vingança. E vingança, na verdade, ela puxa a sociedade para trás e não para frente. Como exercício mental, eu gostaria que as pessoas que apoiam o punitivismo, violência extrema e penas cada vez mais pesadas, independentes, sem analisar contexto, sem entender toda a questão estrutural, eu proponho como um exercício pensar numa época em que o punitivismo era extremo, em que simplesmente roubou alguma coisa, cortava a mão, mínimo pequenos delitos era pena de morte. Essa época não era um milímetro mais pacífica do que a nossa, por causa dessa violência extrema. Pelo contrário, você naturalizava a violência, sim, isso repercutia na sociedade inteira, e os crimes só se tornavam mais violentos, na verdade, porque a violência era naturalizada, não era vista como uma vergonha, como uma fraqueza, na verdade. Você não foi capaz de estruturar uma sociedade pacífica, então você reage de uma forma infantil e violenta. Então, na verdade, o punitivismo não resolve. O que resolve é uma justiça restaurativa, em que você busque realmente compreender o processo que levou à violência e atacar na raiz, não chegar lá. A criança não vai chegar a cometer a violência, porque ela não vai se ver numa situação que dê chance que isso aconteça, né? Em que ela se perde ali, em que ela perdeu o rumo, que ela se viu abandonada emocionalmente, materialmente, né? Não é uma questão de classe também. Se é uma criança pobre, não quer dizer que ela vai entrar em violência, quer dizer que ela não teve direito ao acesso material que ela teve, mas ela pode ter tido acesso emocional, um acesso social, uma sociedade que a abraçou, que a acolheu. E uma criança muito rica, não quer dizer que ela tem tudo na mão, ela também não precisa de um acolhimento emocional, um acolhimento moral, um acolhimento social. Então, é isto. Então, quanto mais a gente poder debater esses assuntos, levar isso para a sala de aula e, principalmente, apoiar as professoras muito, eu acho que é essencial.
Perfeito, Thaís, muito obrigada por esse bate-papo, apesar de curto, dava para falar muita coisa ainda, é uma questão que tem muito debate, mas mesmo assim eu já agradeço desde já a sua participação aqui com a gente, falando um pouquinho desse assunto.
Tá, eu queria agradecer também, eu tô acompanhando o programa aqui desde cedo e tô adorando, adorei as outras entrevistas e vou continuar acompanhando aqui.
Perfeito,
muito obrigada,
muito obrigada
a vocês e a todos que estão ouvindo.
Obrigada, muito obrigada.